uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar?
Boa noite a todos, estamos mais uma vez aqui na Rádio Senac e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal, que na verdade é um assunto de muitas conversas, e estamos aqui numa roda com pessoas especiais para entender um pouquinho a diversidade cultural de cada um, a história de cada um, e isso é muito interessante. Vamos começar com a Daniela, que vai falar um pouquinho sobre a sua infância, o que, que marcou na sua vida.
Oi, boa noite. Eu tenho ótimas lembranças assim, da minha infância. Eu tive a oportunidade de pegar uma infância onde, mesmo com essa questão de violência, que já vinha nessa preocupação excessiva, até natural, por parte dos pais, eu pude brincar muito na rua. Então, vem na minha memória brincadeiras de pega-pega na rua, pique-bandeira, queimada. A gente andava de bicicleta e dava volta no quarteirão. Então, eu lembro, vem muito forte, assim, eu chegando no fim do dia, antes de escurecer em casa, suada, aquele cansaço gostoso, que você toma um banho, come alguma coisa e dorme e parece que está dormindo com um sorriso no rosto, um cansaço despreocupado. E aí, fazendo um comparativo com as crianças de hoje, assim, pelo menos no local onde eu moro, não é tão comum mais ver as crianças brincando na rua e com esses tipos de brincadeira. Pelo menos eu não tenho observado. Então, pode ser, de repente, só no local onde eu vivo hoje, né? Então, acho que fica essa comparação, que eu tenho boas lembranças aí da minha infância.
Isso é um privilégio realmente de poucos, e é muito comum hoje as crianças ficarem realmente muito mais dentro de casa, dentro de apartamento, por diversos motivos, segurança, enfim. E, Mariama, e a sua adolescência? O que te marcou? Conta pra gente.
Bom, minha adolescência foi marcada por uma transição muito grande, de muitas decepções amorosas, de muitas mudanças de mim mesma, mas eu quero contar um pouquinho da adolescência da minha avó, para fazer mesmo uma comparação da vida daquela época. Então, a minha avó, quando era adolescente, ela morava na Itália, nascida na Itália, e ela me conta que a brincadeira delas lá, ainda a diversão delas, era correr por entre as plantações de uva e comer uva embaixo do pé. Minha avó ainda conta que ela até, uma irmã dela ficou até bêbada de tanta uva que ela comeu e acabou dormindo embaixo do pé de uva. Quando elas foram ver, já era super tarde, saíram correndo para não levar bronca. E a minha avó conta também da qualidade e da variedade de coisas que eles tinham lá na Itália. E ela também disse que quando ela veio pro Brasil de navio, que foi muito estranho, porque ela estava se despedindo da terra dela, e com 13 anos, e até hoje, com 68, 69 anos, ela nunca voltou. Então, ela conta com muita saudade do tempo que era, mesmo não sabendo hoje como está, né, a região onde ela morava, que é a Calábria. Então, eu acho muito interessante, eu tenho muita vontade de conhecer a região onde minha avó nasceu, porque é a minha história, né? A história da minha avó é a minha história. Apesar dela ter vindo para o Brasil, ainda casado com um pernambucano, quero dizer, né? Quanta cultura aí junta, misturada até dar em mim. Mas, enfim, eu tenho muita vontade de conhecer a cidade da minha avó.
Bom, interessante que você falando sobre essas plantações de uva, isso também relembra um pouco da minha infância e adolescência, porque eu também tive o privilégio não de morar em sítio, mas pelo menos indo todos os finais de semana, minha avó morava em sítio, então meu avô tinha gado, e eu lembro que tinha muita plantação de amora, então eu, os meus primos, os meus irmãos, a gente fazia festa também, de chegar todo sujo, e eu sinto muita falta disso hoje, né? Então é muito interessante a gente relembrar um pouco desses momentos, né, dessas histórias dos nossos familiares. Bom, continuando a nossa conversa, vamos falar agora com o Rafael, que também tem aí um marco especial da sua vida para compartilhar com todos nós.
Boa noite. Então, é muito difícil, né, falar quem eu sou, já que eu sou os pais, os avós que eu tive, os meus amigos, os livros que eu li, os programas que eu vejo, enfim. Eu sou um pouco de tudo isso. Mas, como todo bom saudosista, uma palavra que eu aprendi com meu avô, eu vou falar um pouco da base de formação da minha família. Do lado do meu pai, talvez a maioria das pessoas já tenha ouvido falar disso, eles são uma família de camponeses, imigrantes, que chegaram no Brasil recentemente, né? E do lado da minha mãe, eu faço parte de uma família que está há 400 anos já aqui na capital, na capital de São Paulo. Então é uma das famílias mais antigas, a gente tem a árvore quase da época das caravelas. Então, usando isso, né, eu decidi usar minha fala para perpetuar uma história, para que ela não morra aqui. Então, essa história aconteceu lá por volta de 1870, coloquei a data aqui para a gente entender que é muito antiga, quando o vô do meu avô, ele decidiu largar a mulher dele, né, abandonar, que era minha tataravó, para casar com uma escrava negra, que era a cozinheira da família. E ela, como um ato de revolta, decidiu pegar o dinheiro dele e gastar. E ela comprou a Santa Casa de Santana de Parnaíba. Então, um ato de revolta dela fez um bem imenso e está fazendo um bem imenso até hoje para não só aquela cidade, né, toda a cidade do entorno que usa esse hospital. E ela se chamava Maria Inácia da Cruz e ele se chamava Luiz Manuel da Paixão Branco. E é isso.
Muito legal ouvir essa história, Rafael. E, infelizmente, né, já entrando no final do nosso bate-papo, nós vamos falar com a Rafaela, que vai falar um pouquinho também da sua história.
Boa noite. Assim como a infância da Daniela e da Mari, eu também tive essa oportunidade de brincar na rua e tudo mais. Só que hoje eu vim falar da infância do meu pai. Porque a gente é tão acostumado, por mais que tenha tido uma infância mais pobre, a gente é sempre acostumado com tecnologias e tudo mais. E meu pai, ele é nordestino, foi criado numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, chamada Cobel, uma cidadezinha muito pequenininha. E lá eles não tinham contato com praticamente nada, televisão, rádio. E ele conta que a primeira vez que ele viu um avião, ele devia ter uns 11, 12 anos, ele não conhecia, ele ficou aterrorizado. Aí ele viu o avião passando por cima da lavoura que ele estava brincando, saiu correndo, achando que era um monstro, um bicho, e ele ficou com tanto medo que ele desmaiou. Aí os primos dele encontraram ele desmaiado e riram demais da cara dele, obviamente, porque já tinha 12 anos, né, estava desmaiando por causa de um avião. Então, eu achei essa história engraçada, porque a gente está tão acostumado com isso que a gente não pensa, né, que alguém um dia já passou mal de medo. Então, essa é uma historinha curtinha que eu tinha para contar.
Bom, então, depois de ter ouvido um pouquinho da história de vida de cada um, né, e entender essa diversidade, a quantidade de histórias, a gente vai finalizar o programa com um clássico saudosista da MPB.
Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos.